O Grupo Maringá de Comunicação está entrevistando os nomes que despontam nas sondagens eleitorais como pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Nosso entrevistado nesta segunda-feira é o vereador Sidney Teles, do Avante, que mais cedo foi entrevistado pela Maringá FM, pelo portal GMC Online, está agora aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, obrigada pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade de apresentar aquilo que a gente vê para que a nossa cidade possa ser melhor, possa estar mais pronta para os desafios do futuro. Fico muito feliz, cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo pela CBN.
Por que o senhor quer ser prefeito de Maringá? Né? O senhor já foi candidato a vice duas vezes, agora sente que é o momento de encabeçar uma chapa? E quais as chances de o senhor se eleger num partido quase sem representatividade no Paraná?
Olha, esse é o grande desafio mesmo. Eu tenho um carinho profundo por essa cidade que eu conheço, que eu nasci, estudei e fui secretário duas vezes, fui diretor do Estado na área de urbanismo. Então a gente teve a graça de se preparar para poder fazer uma gestão. Disputei eleições para deputado, fiquei suplente, sempre muito voltado ao cuidado com a nossa região e a nossa cidade. Cheguei a assumir a cadeira de deputado estadual por um curto espaço de tempo e sou vereador por dois mandatos. Tentei, num acordo partidário, assumir a administração da cidade. E aí é que eu penso que é muito interessante. Nas duas vezes que eu disputei como vice-prefeito, havia um acordo partidário de administração da cidade nessa composição. Não eram dois nomes, o prefeito e o vice-prefeito. Eram dois partidos que fizeram uma aliança para administrar a cidade. Tanto que na primeira vez que eu disputei como candidato a vice-prefeito, o plano de governo foi feito pelo meu partido. Meu partido ficou responsável por implantar o plano de governo, mas o nome que encabeçou a chapa tinha uma aprovação popular melhor do que a minha. Então ele ficou na cabeça de chapa, né, que era na época o Dr. Batista, e eu fiquei como vice-prefeito. Mas todo o plano de governo e toda a equipe que iria coordenar a cidade era aquela que nós havíamos preparado. E na segunda vez que disputei, quase nos elegemos, também foi um acordo partidário. A cabeça de chapa ficou, naquele momento, com o atual presidente da Itaipu, Enio Verri, e o meu partido, que na época tinha como presidente o deputado Edmar Arruda, ficamos com toda a parte da dinâmica ligada aos setores produtivos, como era próprio do deputado, que era um grande empresário aqui na nossa cidade. Então eu sempre estive ligado à coordenação de plano de governo, de cuidado com a cidade, e agora, se a gente tiver condições de disputar na cabeça de chapa, acredito que a gente implementa tudo que a gente foi sonhando e melhorando, e que os prefeitos que vieram não estragaram na cidade, eles trabalharam, e a gente vai fazer um processo evolutivo. Hoje eu tenho dois partidos que me apoiam, o Avante PRTB, mas são dois partidos pequenos, mas eu acredito que na medida em que a gente vai expondo as nossas ideias e mostrando a nossa capacidade, outros partidos virão para fazer parte da nossa coligação. E é essa a nossa esperança para podermos, de fato, ter tempo de televisão e ter também recursos para disputar. Não precisamos ter mais do que os outros, podemos ser o menor, né? Mas nós temos que ganhar mais espaço, e quem vai nos dar isso é a população ao nos ouvir e falar: puxa, alguém que sabe o que fazer com a cidade, é isso que eu quero. E aí a gente vai melhorando nos números e vai atraindo partidos que não terão candidato a prefeito, mas que querem ter um bom candidato na cabeça das suas chapas.
Sabe o que fazer com a cidade? O que, que precisa ser feito? O que está errado, que precisa ser mudado?
Melhorar? Uma cidade é um elemento dinâmico, né? Ela muda, ela se transforma, a sociedade se transforma. Então a gente não diz o que está de errado, a gente diz o que é preciso fazer. Eu olho para Maringá e falo: Maringá é uma cidade que nasceu na prancheta, não para ser a cidade que era. Quem conhece a história de Maringá sabe que a Companhia Melhoramentos, quando fez e construiu o projeto Maringá e o Moarama, era para fazer de Cianorte sua grande capital, e Maringá é que acabou se tornando esse grande eixo graças ao envolvimento da sociedade organizada, do povo trabalhador, do povo que se envolve para construir, da igreja que se manifestou de forma muito intensa na época com o arcebispo Dom Jaime, com as outras forças religiosas que sempre foram muito fortes em Maringá, como a Igreja Presbiteriana Independente, que chegou logo cedo. Então Maringá sempre teve muita força da população e os seus prefeitos souberam aproveitar isso. E a gente com isso foi crescendo muito, fomos nos tornando muito fortes, desde quando resolveram asfaltar todo o Jardim Alvorada, que virou uma dívida imensa depois, e que foram sendo resolvidas. Então nós tivemos administrações que foram fazendo Maringá ficar cada vez melhor, e agora a gente precisa dar um novo passo, porque o mundo teve uma grande mudança, uma mudança de conceito, uma mudança com relação ao meio ambiente, olha o que nós estamos sofrendo. Olha a seca lá no norte, olha um vento de 110 metros quadrados. Quando eu fiz engenharia, 110 metros quadrados era histórico.
Quilômetros por hora.
Quilômetros por hora era histórico, né? Quer dizer, era uma coisa que a gente jamais imaginava. Hoje acontece, o que resiste a isso? Nem árvore saudável resiste, mas certamente a gente tem muito o que fazer. Nós temos uma cidade belíssima, cidade árvore do mundo, a gente reconhece esse valor, mas a gente precisa continuar isso com investimentos para poder cuidar dessa área. E surgem os novos problemas de uma cidade tão grande e de uma cidade metropolitana. Então eu acredito que a gente tem boas soluções para quase todas as áreas da cidade.
Bom, então qual é a solução para a arborização? Porque Maringá tem 1.730 árvores com protocolo urgente de retirada e 8 em emergência. Tem árvore desde 2006 com protocolo de urgência esperando retirada, né? O senhor acha que pode melhorar se estivesse tão na administração?
Para mim, tem uma solução e ela não é tão difícil. A primeira dela é, nós temos um gargalo. Qual é o gargalo? A árvore precisa ter um laudo técnico dizendo que de verdade ela está condenada. Tem um número de funcionários limitados. O prefeito ampliou o número de funcionários, mas eu particularmente penso que você tem profissionais da área que emitem seus laudos e assinam por seus laudos e tem conselhos fiscalizadores. Por que eu não posso permitir que essas pessoas façam laudos? Por que eu não posso, além da própria prefeitura terceirizar os laudos, o cidadão podia contratar? Ele contrata um engenheiro florestal, contrata um engenheiro de meio ambiente, contrata um engenheiro, um geógrafo especializado, e ele vai assinar uma RTO. Essa árvore não, essa árvore tem solução. Essa árvore não pode ser retirada, ela precisa de uma poda especial. Ele assina e automaticamente, se ele fizer um laudo falso, que é o medo, você vai ter instrumento de fiscalização e pode punir, é crime. Então a gente não precisaria ficar num funil para poder ter o laudo que permite a retirada, você já resolve um problema. Segunda situação é, você cria uma espécie de concessão, você faz uma parceria com empresas que vão assumir através de concorrência pública e vão apresentar um projeto de solução para determinadas áreas. Se você coloca 3-4 empresas para Maringá, não a mesma, com equipamentos e com tudo, que terceirizam e ganham com laudos específicos, a prefeitura fica com a fiscalização disso.
E a retirada? E com a reunião de emergência. Aí a retirada, porque são 1.730 árvores que já têm laudo. Pelo jeito, o laudo não é o problema. Mas
não,
árvores,
o laudo é problema, sim.
Mas essas árvores não foram retiradas disso ainda, desde 2006.
Para você ter uma ideia, os dois são problemas. A quantidade de pedidos passa de 10 mil. Se não me engano, estão perto de 15 mil. Ora, então eu
laudo
tenho dois problemas.
Rápido,
eu preciso fazer as duas coisas. Resolver o problema do laudo e terceirizar tudo isso. Não tem razão. Por que eu não posso pegar, por exemplo, uma região como da Colombo, eu divido da São Paulo para a esquerda até a Mandacaru e toda a área, e da São Paulo para a direita, depois da Colombo, criam dois eixos. Faço uma licitação, uma empresa ganha a licitação por número de árvores retiradas, e ela tem que me apresentar um cronograma, um prazo, os laudos e tudo pronto. Eu só fiscalizo, e eu tenho certeza que a gente conseguiria, em no máximo 2 anos, zerar totalmente a fila de árvores a serem retiradas e plantadas novas árvores. E plantadas de acordo com o plano que foi aprovado, que é o plano de arborização da nossa cidade, que é um plano que é extremamente positivo, que é reconhecido como um plano de grande sustentabilidade, de grande capacidade para poder fazer as nossas ruas ficarem cuidadas com diferentes qualidades arbóreas. Então, E depois você faz a mesma coisa do lado da Colombo para a Zona Sul. Faz mais dois eixos. Quer dizer, com quatro licitações, você vai ter pessoas com concessão fazendo esse serviço. E isso não é inovação, não. Isso já existe. Cascavel já está fazendo isso. Agora, é claro que uma chuva com 110 km por hora vai acontecer de árvores sadias caindo. Mas daí você vai ter as equipes emergenciais, porque as equipes já existem. Mas você terá zerado toda essa situação, tirado esse pavor do povo de que quando começa a fechar o tempo, ele já começa a mandar mensagem para o vereador. E o vereador começa a ir lá pedir, porque vê que é o problema, começa a fazer pressão. E aí o gestor fica entre a pressão que ele precisa atender e, ao mesmo tempo, não só do vereador, do secretário, do vice-prefeito, de todo mundo, e ainda por cima o cronograma que ele fez. Ora, não dá para ser assim. Tem que mudar esse conceito. Não tem que o município fazer isso. Ele tem empresas com equipamento, com tudo, ele não tem que se preocupar se o equipamento quebrou. Tem casos, Luciana, onde a pessoa fala, eu estou aqui há tantos anos, você liga na prefeitura e fala, é porque o nosso equipamento que exige para aquela árvore, que é o muito alto, ele está quebrado. Ora, né, e o serviço público, para arrumar, tem que fazer uma licitação. Não dá. A gente tem que mudar.
O senhor acha que a terceirização da arborização seria mais urgente que a terceirização da iluminação pública, então?
Eu acho que são iguais. A diferença é que, para os problemas de Maringá, a arborização é mais urgente. Mas a da iluminação, ela não é urgente porque ela está funcionando de forma precária, porque o que tem de rua escura é uma coisa impressionante, mas porque ela exige trocar. Nós precisamos economizar. Né? E agora o resultado foi excelente, né? da parceria público-privada, um desconto quase 50%, mais de 50%, 54%, por uma empresa cujo cabeça é o Itaú, quer dizer, uma empresa sólida, porque vai precisar de um banco para investir. Você tem que pôr na frente, você tem que primeiro gastar para depois receber. Então, há soluções, sim, a solução é essa. O que vai ser feito para a iluminação tem que ser feito para a arborização e urgente.
O plano de arborização está sendo cumprido aqui em Maringá?
O plano de arborização está sendo cumprido de forma precária. Né? Por que eu falo que é de forma precária? Porque na medida em que a árvore cai, que o cidadão vai lá, eles repõem aquele plano. Mas deveria, na medida em que você tem uma estrutura para retirar as árvores, aí você muda o visual da cidade, porque ele está mudando o visual. Ele fala, essa rua aqui é só IP branco, essa rua aqui são IPs, essa rua aqui você vai ter uma outra árvore adequada. Então você tem uma cidade que vai ter uma cara, uma cidade árvore do mundo, tem obrigação de dar um zelo especial por isso. Eu acho que a solução é essa. Eu faria.
O senhor é ligado à Igreja Católica, né, que oferece apoio e acolhida a moradores de rua e usuários de droga, mas a população se queixa da criminalidade nos locais onde há concentração de moradores de rua e usuários de drogas. Na sua opinião, essa questão é de assistência social, saúde pública ou de polícia? O que o senhor faria se fosse prefeito?
Olha, primeiro a gente precisa compreender que o problema de morador de rua é mundial, tem se tornado um problema muito sério em muitos países do mundo, não é diferente no Brasil. E ele migrou das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, para as médias cidades. Então, cidades como Maringá, e Londrina, e Cascavel, e o interior de São Paulo, elas têm já enfrentado esse problema. Então, nós temos um problema social que vem ocorrendo e que precisa também de legislação e ações que venham do governo federal e do governo estadual. Coisa que eu não tenho visto. Independente disso, eu tenho uma relação muito próxima, por exemplo, com o Frei Carlos do Albergue há muitos anos, muito antes desse problema ser tão sério. Ele fez uma proposta fantástica, além do Albergue ser um lugar que é de referência, que as pessoas vão lá e veem aquele número imenso de pessoas lá na frente, acham que a culpa é do Albergue, o que é uma injustiça terrível para com o serviço que o Albergue faz, que é de excelência. E é um dos serviços mais bem feitos que eu já tive notícia em vários lugares do Brasil. Então eles fazem um trabalho fantástico com quem fica no Albergue e com o atendimento deles. O problema é quem vai lá do lado de fora para levar as quentinhas e para tudo. E ele propôs a assumir um posto de atendimento psicossocial, de atendimento para os usuários de droga, para morador de rua. que é o nosso maior problema. Nós temos uma quantidade de morador de rua que é usuário de droga e é perigoso que fique na rua, porque quando ele está precisando de droga ele pode cometer até mesmo um crime, e ele se dispôs a assumir isso, que ele já tem esse exemplo no interior de São Paulo.
Não é um ambulatório de rua que faz isso?
Não, existe um ambulatório, você está falando do
ambulatório de rua da Secretaria de Saúde.
É, ela faz.
Faz um atendimento.
Faz também, mas eles não têm a minha proposta é que passemos para essas organizações que têm essa experiência, esse trabalho com morador de rua específico. E o ambulatório de rua precisa ser mais fortalecido para poder fazer essa ação. Então, primeiro nós vamos atender esse tipo de cidadão que quer se recuperar, ou que entra em crise, ou que surta, que vai acabar sendo levado para lá. E aí você tem um instrumento de poder dar atendimento. Segundo, é a possibilidade de ter um local noturno, como existe em vários lugares do mundo, onde a pessoa dorme naquele lugar. Não é? Dorme, recebe uma sopa ali, uma comida, e tem horário para chegar e horário para sair, e você com isso consegue tirar da rua aquela pessoa que está lá exposta, em sofrimento, porque é um ser humano, e começa a dar um pouco mais de dignidade, e ali os assistentes sociais podem fazer cadastramento, acompanhamento, verificar quem quer ou não mudar de vida, porque tem gente que não vai querer mudar de vida nunca. Mas pelo menos você tira isso da rua. Uma parte não vai sair mesmo, e uma parte está lá porque quer fazer maus feitos. Para isso, a gente precisa ter instrumentos eletrônicos, ter câmera em todo lugar, ter drone para poder fazer e polícia para chegar rápido. Não dá para você deixar a polícia parado ali. Nós não temos nem efetivo para isso. Então, que pelo menos nós tenhamos alguém monitorando e quando vê, ó, está acontecendo um tráfico lá, o cara deixou a droga no bolso daquele morador de rua porque alguém vai passar e pegar. Você automaticamente manda um atendimento imediato que tem que ser junto com a Polícia Militar do Estado, porque a lei assim exige. Não dá para fazer isso só do bolso do município. Mas a gente consegue resolver muito problema e melhorar o lado da habitação popular.
Uhum. O senhor foi secretário de transportes, né? Qual a avaliação que o senhor faz do trânsito na cidade hoje em dia? O que pode melhorar?
O trânsito exige coragem, uma coragem que vai fazer quem for prefeito perder muito voto, e é por isso que ele não acontece, que é priorizar o transporte coletivo. Eu, para mim, o transporte coletivo deveria ser gratuito e pago pelo município. É terrível isso? É tirar dinheiro de outras coisas para fazer isso. Mas nós não vamos suportar quantidade de acidente e a cidade parada se nós não fizermos isso. E quando fizermos isso, nós vamos ter que fazer intervenções que vão trazer grande transtorno por anos. E aí esse prefeito talvez não se reeleja. Por isso ninguém quer fazer. Mas para mim, investir nisso, dar gratuidade e junto com isso, as medidas para modais que não são poluentes, mas você não pode querer que todo mundo só se desloque de bicicleta, mesmo que você faça ciclovia pela cidade inteira. Mesmo assim, há um projeto meu que vai ser ainda nessa gestão é capaz de entrar em vigor, que é das bicicletas compartilhadas e dos patinetes, para fazer pelo menos aquele movimento no centro de forma gratuita e fácil para as pessoas e fortalecer esse transporte. Senão a gente vai ter o que nós estamos vendo hoje, cada vez uma quantidade de gente reclamando do perigo, aumentando o número de pardais para multar, enquanto o outro não aguenta mais pagar multa. Então a gente vai viver num conflito permanente. Não dá para viver assim, não dá para ser uma cidade só da multa e não dá para ser uma cidade que libera e deixa a velocidade tomar conta e os acidentes acontecerem.
E o senhor teria essa coragem, se eleito?
Eu teria essa coragem. Eu já sei que o resultado pode não ser politicamente ganho em seguida, mas depois o pessoal vai falar, puxa vida, aquele cara resolveu o problema da cidade.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio, um ótimo dia.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com o vereador Sidney Teles, do Avante, na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá.